Este é o programa Porto de Encontro na Rádio Terra Nova, um espaço da administração do Porto de Aveiro. O Museu Marítimo de Ilhavo quer continuar a assumir a cultura marítima como investimento nas gerações mais novas e na homenagem aos mais velhos que fizeram do litoral um espaço de vida e do mar um espaço de trabalho. Na celebração dos 80 anos, ficou uma mensagem de balanço aos anos de evocação marítima deste espaço que é o embaixador de Ilhavo em todo o mundo. Paulo Costa, vereador na Câmara de Ilhavo, não tem dúvidas que o Museu Marítimo de Ilhavo tem essa imagem de marca, a mais forte das que são geridas pela Câmara Municipal.
E há caminhos que nós temos que seguir. Há oportunidades que vão ser aproveitadas já, os fundos comunitários vão ajudar muito a que o museu possa continuar a crescer nos próximos, pelo menos nos próximos 3 anos. Iremos ter, e estamos já a trabalhar para isso, bastantes investimentos ao nível daquilo que é o percurso expositivo do museu. Iremos ter boas novidades lá mais para a frente, quer no navio Museu Santo André, quer também neste edifício onde nós estamos. O caminho de inovação é um caminho inevitável. Temos hoje um conjunto de investimentos também a ser preparados para que, ao nível da inovação, das novas formas de comunicar, naquilo que nós hoje damos às crianças que nos visitam, e não só, passos importantes para que o museu seja também mais atrativo dessa forma, e julgo que é um caminho que nós temos também a seguir. Da própria biologia, hoje nós temos o bacalhau vivo no nosso museu, e por vezes parece que não damos muita importância a isso. É um processo de grande complexidade, que o museu tem sabido também gerir muito bem, e julgo que o caminho é também esse, a sustentabilidade, os oceanos, a biologia, a natureza, hoje tem porta aberta neste museu, e julgo que é um caminho que o museu também seguramente não irá perder, e a própria história, a própria arqueologia. Estamos também lançados e já anunciámos publicamente que este é um caminho que queremos muito seguir, e o Museu Marítimo é aqui uma peça fundamental. Nos podemos afirmar, por mérito próprio, como um centro de excelência para o estudo daquilo que foi o nosso passado marinheiro, o nosso passado recuando 5 séculos, não só da pesca do bacalhau, mas também outras áreas. O Museu Marítimo deve também assumir aí um papel muito importante. E, portanto, julgo que nós estamos parabéns hoje por aquilo que fizemos durante 80 anos, estamos parabéns por aquilo que fizemos nestes últimos dias em que estamos a comemorar o aniversário, mas julgo que também estamos parabéns pelo facto de, estou certo, sermos capazes todos, seja em que posição for, seja em que condição for, sermos capazes todos de, em equipa, em família, trabalhar para que o Museu Marítimo, daqui a 10 anos, quando comemorar mais um número redondo, seja uma casa ainda mais rica, uma casa mais conhecida do que aquilo que já é hoje.
Paulo Costa. A sessão comemorativa do aniversário do Museu Marítimo de Ilhavo ficou também marcada pelo lançamento do livro Tributo a Capitães de Ilhavo, da autoria de Ana Maria Lopes. O Museu Marítimo nasceu como Museu Municipal em 1937. O grupo dos amigos do museu, o fundador Américo Teles e o primeiro diretor, Rocha Mabail, foram protagonistas desse momento criador que viria a colocar o Museu Marítimo de Ilhavo como o museu municipal mais visitado em todo o país em 2016, com 80 mil visitantes. Álvaro Garrido, consultor do museu, assume que este foi um dia especial dedicado a uma obra que se renova de forma permanente.
Na programação destes dias felizes, cultivamos uma visão espessa da cultura do mar. Conjuga-se a herança e a criação, o passado e o futuro, o local e o nacional. Não podia ser de outro modo, um museu feito de boas dialéticas alcança a sua idade madura, os 80. Serão estas práticas comuns nos museus? Infelizmente, penso que não. Os museus vivem uma crise de identidade, acumulam carências e equívocos de gestão, dissimulados por uma tutela nacional que não sabe o que fazer com eles, insistindo, porém, na retórica do património. Temos o privilégio de ter um museu municipal com escala, organizado e belo, com projeto e com alma. Um museu que sabe o que quer e de onde vem, e é por isso que estamos aqui. Todos os dias reconhecido pela sua singularidade e pela ousadia do que aqui se faz. Neste ano jubilar, muitas coisas têm sido feitas. Renovaram-se e abriram-se reservas, ampliou-se a exposição de história natural, construíram-se 2 exposições únicas e muito visitadas, preparou-se o caminho para a abertura do portal Homens e Navios do Bacalhau, em breve, e aparelha-se neste momento o novo número da revista Argos e uma nova edição do seminário Desafios do Mar Português. Entretanto, prefigura-se um novo recorde de públicos neste ano especial. Hoje tivemos um museu cheio. Nada disto, porém, nos deve inebriar. A cultura de trabalho do município de Ilhavo é exigente e determinada, e também por isso todos gostamos muito de trabalhar aqui. O museu assemelha-se a uma viagem ao bacalhau, se é possível comparar. Dias difíceis aqui são aqueles em que não há público ou há menos trabalho, ou seja, dias em que não há bacalhau. Será isto comum? Infelizmente, não. O Museu Marítimo de Ilhavo é um ser vivo, um organismo com 80 anos, que evolui num excelente ecossistema. O nosso museu é um hino à cultura como sublimação do espírito humano. Constitui o reduto fundamental dos valores do território lagunar e um panteão da alma ilhavense, como dizia Américo Teles, e não deixou, por isso, de ser local e regional. A sua contemporaneidade é exaltante, a cada momento edifícios e exposições despertam a nossa emoção estética, o modo plural e imaginativo como aqui se trabalha o património conquistou de pleno direito um reconhecimento nacional. Sabemos que este museu é um dos poucos casos de sucesso da museologia portuguesa neste século XXI. A marca renovadora que já imprimimos à museologia marítima é muito reconhecida e tem sido objeto de estudo nas universidades, inclusivamente. O Museu Marítimo de Ilhavo é um dos poucos projetos museológicos que fizeram uma curva de crescimento em consolidação e que lograram alcançar alguma, e sublinho alguma, dimensão internacional. Os nossos programas estruturantes são conhecidos em diversos países. Ainda ontem, ou estes dias, recebi um e-mail muito divertido que vinha dirigido ao Dr. Rocha Madail, do Museu da Tasmânia na Austrália, cujo diretor vai visitar o nosso museu estes dias, o que é interessante. Os nossos programas estruturantes são conhecidos em diversos países, dizia. São raros os pedidos de colaboração dirigidos pelo museu a pessoas e entidades que não encontram resposta diligente, como se tratasse de um imperativo ético. Jamais se poderá perder, penso eu, este capital de prestígio assente em realidades concretas e num percurso seguro. Num tempo de derivas e relativismos, a humanização das sociedades através da cultura, de uma cultura interessada em si mesma e não apenas no seu uso instrumental, deve assumir uma importância ainda maior. A cultura ocupa hoje um espaço saliente nos territórios e nunca como hoje em Portugal foi tão protagonizada pelos municípios. Nem sempre bem, mas cada vez melhor, é evidente. Convém lembrar, sempre, que a cultura é um campo social de valores democráticos que vão da criação ao usufruto. Criatividade, tolerância, humanismo, diversidade e pluralismo são os valores que nos guiam como empreendedores culturais. Veja a cultura como uma construção vertical e não apenas como mediação mercantil de bens e serviços culturais que se compram se os pudermos comprar. No museu cultivamos toda a cadeia de criação, da imaginação programática apoiada no horizonte amplo da cultura do mar à produção interna, quanto mais interna possível, das iniciativas. Assim, diria, a cultura sabe melhor. Será bom, diria, manter esta utopia construtiva por mais uns anos ou por mais 80 anos. Não sabemos como serão os museus. Por tudo isso, importa assumir por inteiro a riqueza deste museu, adotá-lo e senti-lo como nosso, sem que o vejamos apenas como sala de espelhos. A responsabilidade social do museu, do nosso museu, é muito ampla e não se compadece com o efêmero nem com oportunismos de ocasião. A missão mais radical do museu continua a ser a da preservação ética e normativa do seu imenso património. Nada se fará noutro lugar sobre este admirável património marítimo que aqui reside, sem recorrer aos patrimónios e coleções do museu. Temos a maior coleção mundial relacionada com a pesca do bacalhau, como sabemos. Dispomos de uma injunção única entre cultura material e o património imaterial que habita no território, nas pessoas, e muitas estão aqui, felizmente, no imaginário. Temos muito caminho feito e outro a fazer na recriação e pluralização dos patrimónios e dessa herança cultural. Ancoramos o que fazemos em investigação científico-cultural, o que é relativamente raro nos museus. Não devemos, pois, penso eu, transigir com populismos patrimoniais, nem desvalorizar jamais esta riqueza singular. Ilhavo é Ilhavo e o Museu Marítimo é o seu emblema mais precioso.
Álvaro Garrido, Aníbal Paião, da Associação dos Amigos do Museu, assume que se trata de um tributo aos homens do mar, recordou na cerimónia a figura de Francisco Marques, antigo capitão que foi diretor do Museu Marítimo.
Durante a preparação desta intervenção, decidi reler outras idênticas efetuadas nos últimos 10 anos, em idênticas ocasiões, por forma a que esta, talvez um pouco especial por ser data redonda, não fosse repetitiva, acrescentasse algo de diferente e, eventualmente, reparasse alguma lacuna das anteriores no que se refere ao já longo percurso do nosso museu. Particularmente na minha intervenção de janeiro e à laia de síntese destes 80 anos e do atual momento do museu, ficaram bem claros os apelos à sustentabilidade e reverência programática num quadro concorrencial e orçamental sempre difícil de compatibilizar, por forma a que as dinâmicas atingidas e hoje reconhecidamente consolidadas não se percam. Também o esforço de ampliação das coleções, afinal sempre aquilo que fica, com o imprescindível apoio dos amigos do museu, deverá merecer especial acolhimento na montagem programática anual do museu. Indissociável desta questão, terá de continuar a ser a área da investigação, fundamental para acrescentar valor às coleções, justificar novas aquisições, seduzir novos públicos e ajudar à internacionalização do museu, particularmente no que se refere à transferência de conhecimentos e intercâmbio cultural com museus e instituições similares estrangeiras e que, de alguma forma, valorizam nos seus programas a cultura marítima ligada ou não à pesca do bacalhau. Finalmente, sempre gosto de renovar os constantes apelos à comunidade ilhavense para que participe ativamente na vida e atividades do museu para valorizar cada vez mais a nossa cultura de que o nosso museu é especial depositário. Analisado então o extenso percurso do nosso museu ao longo destes 80 anos e agora sintetizada a nossa visão do atual estado da arte, importa contudo revisitar uma faceta desse percurso a que nunca me referi até hoje e que especialmente hoje é de facto imprescindível que seja revisitada e desta forma repararem uma daquelas eventuais lacunas a que inicialmente aludi. Estou naturalmente a referir-me ao papel dos capitães de Ilhavo na formação, desenvolvimento e consolidação do museu até ao presente e o papel que poderão desempenhar no futuro. Apesar de apenas neste século o museu ter passado a designar-se como marítimo, foi desde início assumido que a área temática e identitária mais importante a tratar seria a vocação marítima ilhavense, mais concretamente a especial relação dos ilhavos com o mar, os navios e a pesca. Foi nesse contexto que ganhou particular importância a adesão que a Associação dos Oficiais da Marinha Mercante, cuja bandeira a AMI mandou restaurar e que penso que se encontrará hoje simbolicamente exposta no museu, manifestou à criação do museu em resposta a um desafio lançado nesse mesmo sentido por Américo Teles, fundador do museu, e a cuja obra e memória, hoje e sempre, prestamos homenagem. Da longínqua década de 20 do século passado para cá, assistimos ao fortalecimento e acréscimo de influência socioeconómica da classe dos capitães na sociedade ilhavense, em paralelo com o forte desenvolvimento da pesca do bacalhau, ao ponto de, no final do século, o Porto de Aveiro ser o maior porto de armamento da pesca longínqua nacional, em simultâneo com a maior concentração industrial associada a esta atividade. Foi assim, acompanhando esta evolução, que os capitães passaram a ser amigos do museu, a pertencer ativamente e em permanência aos seus órgãos diretivos, participaram na definição e montagem das diversas salas de temática marítima do museu, foram importantes angariadores de acervo e quando, no final dos anos 90, o mar começou a crescer e a ameaçar borrasca, foi um capitão que assumiu a direção do museu e o trouxe são e salvo ao porto de armamento com a magnífica envolvência arquitetónica e de conteúdos principais que hoje todos temos o privilégio de usufruir.
Infelizmente, este movimento sociocultural seria hoje irrepetível, atendendo a que políticas marítimas irresponsáveis conduziram à liquidação da Marinha Mercante Nacional, com especial destaque para a pesca longínqua e para o empobrecimento da emblemática pesca do bacalhau, que sofreu uma redução muito significativa, com a consequente e óbvia diminuição drástica do número de oficiais náuticos. Segundo a opinião de um insuspeito e credenciado historiador português, com conhecimento sério de algumas destas temáticas, dir-se-ia que a democracia parece não ter ainda encontrado o relacionamento certo com o mar, apesar de uma aparente unanimidade nacional no discurso político sobre a matéria. Lamentos à parte, foi felizmente ainda possível identificar 120 oficiais que ascenderam a capitães, tendo realizado pelo menos uma viagem ao bacalhau nessas funções. Atualmente, atendendo a que a frota apenas tem 13 navios, o ritmo de formação é obviamente muito baixo, mas ainda assim permite ter esperança na continuidade da classe. Durante este longo período de tempo, salvaguardando as condecorações recebidas para distinguir atos de bravura extrema ou até mesmo heroicos, não totalmente sinceras por parte do anterior regime, e de artigos simpáticos na imprensa especializada da época, Villiers foi um dos poucos a fazer um elogio público internacional digno desse nome aos capitães da pesca do bacalhau e às suas tripulações na sequência da viagem do Argos de 1950. É pois de inteira justiça que estes 80 anos do museu fiquem inequivocamente associados ao tributo aos capitães, particularmente aos de Ilhavo, sem esquecer aqueles que já partiram de viagem sem regresso ao porto de armamento. Por direito próprio, foram e sempre serão seus construtores e embaixadores. No entanto, e na minha opinião pessoal, a maior homenagem que Ilha fará aos seus capitães será engrandecer continuamente este museu, que foi, é e será o único museu digno desse nome, que em permanência nunca deixará cair no esquecimento a história da pesca do bacalhau, dos seus capitães e das suas tripulações. Pela sua história, coleções, acervo documental, fototeca e arquivo de memórias vivas, o Museu Marítimo de Ilhavo é lugar obrigatório e incontornável para quem pretender prosseguir com a história desta extraordinária saga, sempre inacabada e ainda em construção.
Aníbal Paião, o 80º aniversário do Museu Marítimo de Ilhavo, essa reportagem da cerimónia de honra, preencheu esta emissão Porto de Encontro na Rádio Terra Nova.